produção de riqueza para uma cidade poder fazer justiça social com a sua gente.
Estamos conversando com o Edgar Bueno, presidente do PROS aqui de Cascavel. E falando das eleições, agora em novembro, Edgar, o PROS terá candidatura própria. O senhor já esteve aqui numa outra oportunidade, quando a gente estava conversando com os pré-candidatos a prefeito. O senhor vem agora como presidente do partido, nessa série de entrevistas com os presidentes dos partidos. O PROS continua com esse pensamento, candidatura própria, é o nome do senhor que é colocado, é isso.
Sim, nós deixamos isso muito democrático, sabe? Não tem ninguém que é dono da verdade, ninguém que é dono de voto, nada disso. Nós temos aí em torno de 4 partidos que vão estar coligados conosco, e a gente sempre deixa isso bem claro. Quem tem candidato que tenha pretensão de ser prefeito, coloca o seu nome na mesa. Vamos discutir. Vamos avaliar quem tem a melhor possibilidade de chegar. Quem tem essa inserção para enfrentar de igual para igual é uma eleição. Que Cascavel não é eleição, não é brincadeira uma eleição. Cascavel tem 219 mil votos. É uma loucura isso aqui. Assim, uma coisa grande, não é que é uma loucura, é uma coisa grandiosa. E tem muita gente que tem sonho. Tem uns que sonhariam em serem, com certeza seriam bons prefeitos, mas nem filiados são. Não se prepararam para isso. Mas tem talento, tem capacidade, e se um dia chegasse lá, chegaria e faria um grande trabalho. Não tenho dúvida pela capacidade, pelo conhecimento que tem. Mas não tem que ser filiado, né? Tem que ter vivência partidária, tem que ter militância partidária. Então você entra devagarinho, você vai construindo isso e depois as pessoas te conduzem. Não, agora é o Roberto Benjamin que nós vamos conduzir. Vamos conduzir por quê? Porque ele teve um trabalho lá, porque ele foi para a rua, porque ele foi para o bairro, porque ele visitou pessoas, ele ouviu pessoas, ele ganhou o respeito partidário e aí ele é escolhido. Entendeu? Então, nós temos. Se não aparecer ninguém querendo essa bandeira, eu sou pré-candidato a prefeito de Cascavel.
Agora,
Mas,
falando de
assim, é muito
sonhos.
democrático e vamos, assim, respeitar todos os partidos. Quem tem que apresentar e depois a avaliação do conjunto da coligação vai dizer, não, vai ter que ser o Edgar mesmo. Ou não, né? Ou poderá surgir outro nome.
E falando em sonhos, o senhor não para de sonhar. O senhor já foi prefeito por 3 vezes. Tem aquele que sonha em ser prefeito. O senhor já sonhou e realizou por 3 oportunidades. O senhor sonha num quarto mandato?
Sabe o que me move? É porque no quarto mandato eu vou ser melhor do que no primeiro, do que no segundo, do que no terceiro. Tinha uma lenda lá de trás, não, o cara que for eleito pela segunda vez não faz um bom mandato. Pois eu provei que eu fiz o segundo melhor que o primeiro e provei que o meu terceiro foi melhor que o primeiro e o segundo. Então, o meu sonho é servir a população. E por isso que eu estou colocando meu nome à disposição para ser avaliado. E a minha disposição, a minha saúde, a minha experiência me faz colocar isso para a população. Democraticamente, quem decide é o povo. Ah, não queremos mais um quarto mandato. Nós queremos alguém novo, pois eles vão votar no novo e nós vamos respeitar a vontade da população, entendeu? Então, a população vai ter a oportunidade de ter candidatura à reeleição, vai ter a oportunidade de ter um cidadão que já foi 3 vezes deputado e 3 vezes prefeito, quer dizer, isso soma uma experiência no momento da pandemia, no momento da crise, no momento da criatividade, essa experiência vai ajudar muito e aí o cidadão vai somar tudo isso. Não, nós queremos um novinho, nem que erre, mas vai lá para aprender e tudo bem. É isso que o povo quer, é isso que será feito. Então o povo tem o poder do voto. Ele diz o que ele quer, ele diz o tipo de candidato que ele quer. Mas eu só quero pegar um exemplo bem popular aqui, que ontem à noite ainda conversamos. E eu falei, quarta vez, Edgar, poxa vida, mas ainda bem que eu tenho nas veias essa coisa de servir, de fazer melhor, de respeitar as pessoas, de ter criatividade. Eu me renovo a cada eleição, eu me preparo a cada eleição. Agora, como é que nós vamos fazer e trazer emprego para Cascavel? Já estou estudando as modernidades das startups, como fazer com que o empresário brasileiro conheça e descubra que Cascavel é bom para se investir. Se o empresário brasileiro ou internacional ele enxergar isso, nós vamos trazer dinheiro para cá. Nós vamos crescer, vai ter mais emprego, vai ter mais riqueza. Nós temos que produzir riqueza através da inteligência. E daí alguém me perguntou ontem isso. E daí eu falei, quando você vai pegar uma empregada doméstica, você não pergunta se ela tem experiência? Sempre pergunta. Todas as que eu vi por aí, sempre pergunto para ela. Você tem experiência? Vamos pegar um ajudante de pedreiro, mas você tem experiência para você mexer com a espátulazinha ali para colocar um tijolo? Aí tem... Você tem que embarcar com a tua equipe de avião, de qualquer... Só tem avião para sair de lá. E aí você tem um piloto que vai ser o seu primeiro voo. E do lado você tem outro avião com um piloto que já tem 5 ou 10 anos de experiência. Em qual avião você vai embarcar? Você vai embarcar no piloto que tem experiência. Tu não vai arriscar naquele piloto que vai fazer o seu primeiro voo. Embora pode ser que até faça melhor que o outro. Mas você tem que ter confiança. Você tem que ter certeza. Quem eu vou colocar lá vai me representar? Quem eu vou colocar lá, ele vai ajudar a construir uma vida melhor para meus filhos? Uma escola melhor? Essas coisas que o eleitor democraticamente não deveria vender o voto, de jeito nenhum, porque às vezes ele vende o voto porque está precisando de uma cesta básica para a casa dele, e ao vender o voto, ele acaba votando em qualquer um. Quando ele vota livremente, quando ele vai para a urna, sem a pressão do que compra voto, do que faz favores em época de eleição, se ele vai sozinho, ele vai votar no melhor. Se ele vai conduzido daí por uma necessidade que ele tenha, e os compradores de voto estão aí, já estão comprando liderança, já estão comprando pessoas importantes para participar da reunião, isso não é o nosso caso, porque nós nunca fizemos isso. Eu falei, ó, em Cascavel já se elegeram com 5 agora e 10 depois. Era dinheiro. A Polícia Federal pegou, não prendeu ninguém, mas foi, todo mundo sabia disso. Eu falei, eu nunca permiti que alguém comprasse o voto em todas as minhas eleições. Numa discussão que tivemos de bar aí a semana passada. Então, eu espero que a população tenha esse discernimento. Comprou voto, ele vai te prestar um péssimo serviço. Se você precisou vender e tem que vender, não tem saída na tua vida... Então se vira lá. Não vou nem dizer para vender o voto, mas vou dizer o seguinte: pega alguma coisa desse malandro que está te oferecendo alguma coisa, porque não é honesto, e vote contra ele. Coloque ele no lugar dele. Entendeu? Então eu tenho sempre dado esse conselho para as pessoas, porque eu quero que um dia o Brasil possa votar democraticamente, possa ir na urna, se ele quiser, se ele não quiser, ele não vai, que ele tenha essa liberdade, mas que ele tenha o poder, porque eu não dependo desses políticos para me comer, para me levar o pão para minha casa, a cesta básica, eu não dependo deles. Eu tenho meu trabalho e com orgulho eu sustento minha família. Então eu vou votar em quem eu quiser. Muito aí bem. Sim, daí nós vamos ter um país livre, democrático e com as melhores representatividades nos cargos que existe. O sistema de governo do Brasil é esse. Então, nós temos que andar por ele, porque a Constituição diz que tem que ser assim.
Muito bem, nós temos mais um minutinho e meio, e o celular não para aqui de vibrar, muitos ouvintes nos acompanhando, muito obrigado aos ouvintes que estão interagindo conosco. Em relação, tem o Rogério que fez uma pergunta aqui, ele disse, não deixe, por favor, de repassar essa pergunta ao Edgar. Então, daqui a pouquinho, Rogério, 30 segundos para o Edgar responder. Eu só, para concluir aqui, pelo menos dentro da linha do partido e dessa pré-candidatura, o PROS tem conversado com outros partidos? Como é que está essa conversa para ter realmente uma condição melhor, um volume melhor nessa coligação, nessa eventual coligação?
Hoje nós já temos 3 partidos e poderá ir para 5 partidos coligados. Então, com certeza absoluta, nós já temos aí, o programa eleitoral vai ser 10 minutos, eu acho. É isso que sempre foi, né? 10 minutos. Nós já temos a metade do programa eleitoral, tá bom demais. Eu não quero trazer e acumular muitas lideranças, porque as lideranças fortes já vêm combinados para partilhar o governo. Eles vêm para se aproveitar, para indicar seus familiares, seu isso, seus aquilo, seus apaniguados políticos. Então, quando o panelão do Belzebu fica muito grande, tu sabe que quem vai perder o povo, quem vai perder o município, porque eles vão estar lá partilhando o bolo e não estão e esquecendo que aquele dinheiro vai fazer falta para você melhorar a merenda da escola, para você dar um uniforme com mais qualidade, não dá porcaria, tênis com qualidade. Você sabe que na saúde vai estar faltando remédio, luva,
insumos. Vamos responder aqui o Rogério, senão não vai dar
tempo. E você não consegue colocar um profissional de capacidade com qualidade se você permitir esse partilhamento do governo. O meu governo, assim, só tem um pensamento. Vou governar para o povo e não tem conversa política.
Uma perguntinha aqui, mais 30 segundinhos. O Rogério faz aqui uma referência e diz o seguinte: o experiente no avião, ele entende de tecnologia, ele está preparado, ele acompanhou a modernidade. Talvez ele faz aqui uma alusão e faz referência ao senhor que foi prefeito por três mandatos.
Sim.
E o senhor já disse aqui que está com energia e que está com disposição.
E,
então, se o senhor é um piloto experiente,
imenso.
O senhor está também habilitado para continuar pilotando o avião.
O piloto experiente que tem 10 anos, de ano em ano, ele tem que fazer a revisão. Ele não pode ser piloto por 2 anos, ele tem que fazer a revisão.
Porque vem, o avião é novo, tecnologia
ele
nova.
Ele tem que se adaptar às novas tecnologias. Ele tem que estar pronto para manusear, para manobrar e tocar com segurança aquela máquina. Então, é como eu. A cada ano, eu tenho certeza que eu melhoro a minha qualidade, a minha experiência, a minha visão e buscando essas modernidades que hoje o Brasil é diferente e depois da pandemia vai ser muito mais diferente. Então, nós temos que nos adaptar a isso para tirar disso a melhor lição e oferecer o melhor para a população.
Edgar, muito obrigado pela entrevista.
Eu que fico muito grato por esse presente nobre que você dá aí a cada presidente de partido.